Meus irmãos, eu peço que vocês abram a palavra do Senhor lá no livro de Ester, capítulo de número 4. Livro de Ester, capítulo de número 4. Essa é a nossa quarta pregação no livro. Vamos tratar do capítulo 4 inteiro, mas nesse primeiro momento vamos ler apenas até o versículo de número 3. Os restantes a gente lê durante a pregação. A palavra de Deus diz: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém, vestido de pano de saco, podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós abrimos a Tua santa palavra com fé e nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender, de maneira a entendermos como podemos Te glorificar, Te agradar ainda mais e, acima de tudo, que possamos valorizar a tão grande salvação que o Senhor nos deu. Pedimos o Teu auxílio nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. No ano passado, os meus filhos assistiram a uma série de um cara chamado Bear Grylls. Ele é um explorador muito famoso, tem inclusive alguns programas na Discovery Channel. E o nome dessa série é Você Radical. É um programa interativo em que esse cara supostamente te ensina algumas dicas de sobrevivência nas diversas situações. E em todos os episódios, o episódio para e você tem que decidir o que, que ele deve fazer. Por exemplo, ele está na África. Um leão vem correndo atrás dele. Ele abre o carro está fechado. O que, que ele deve fazer? Aí para o episódio. Ele deve ir para debaixo do carro? Ele deve ir para a árvore que está ao lado dele? E quando a pessoa acerta o que ele deveria fazer, o episódio continua normalmente. Mas quando a escolha é errada, ele vai te explicar o motivo de não ser a escolha certa, e o episódio volta, e aí você precisa assistir de novo, e naquele momento crucial de decisão, você já de antemão, sabendo da resposta, espero, né, que você clique na resposta correta. E são sempre escolhas seguras, mesmo que você erre, o máximo que vai acontecer é você ficar um pouquinho mais no sofá, esperando o episódio chegar de novo naquele momento, para você tomar aquela decisão nesse momento crucial, né, do episódio. Mas na vida real a gente sabe que há risco verdadeiro em todas as nossas escolhas. Mesmo nas escolhas mais tranquilas, há um certo tipo de risco. E muitas dessas escolhas que nós fazemos podem mudar a nossa vida por completo, seja para o bem ou seja para o mal. Mesmo que você saiba exatamente o que fazer, que você já tenha aprendido, que você toma a posição correta em determinada situação, não é 100% certo de que os resultados vão sair como você esperava. E aqui no livro de Ester, nós chegamos num desses momentos cruciais da história. Um momento de escolhas arriscadas. Vocês se lembram que, no último capítulo, Mordecai teve que fazer a sua escolha e ele se posicionou ao lado do povo de Deus quando ele falou que não se ajoelharia, não se prostaria diante de Amã, porque Amã era um agagita dos amalequitas, que era um povo inimigo histórico do povo de Israel. Então ele fez a sua escolha, ali ele falou, não, eu não consigo mais viver essa minha vida dupla, aqui eu não consigo ir. E ele, a gente vê um arrependimento na vida de Mordecai. Só que qual que é o problema? A decisão que ele tomou suscitou a ira de Amã, que foi até Assuero, e eles simplesmente tramaram o genocídio dos judeus em todo o Império Persa, nas 127 províncias. Não era uma opção, era uma lei. A lei chegava nos locais determinando, ó, no dia tal, no mês tal, os judeus precisam ser mortos. Quem quer matar? O exército persa? Não. Os cidadãos matariam e poderiam, claro, como recompensa, ficar com os bens saqueados dos judeus. E por causa dessa situação terrível, no capítulo de hoje, é Esther quem fica diante de uma encruzilhada. Ela que deve tomar uma decisão, que é uma decisão arriscadíssima, nesse momento decisivo para o povo judeu, e que também foi um momento decisivo para a história da igreja, porque aqueles eventos têm tudo a ver com o fato de nós podermos hoje adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, o perfeito judeu que morreu no nosso lugar, vindo da linhagem daqueles judeus que viviam naquela época no Império Persa. A gente viu nesses primeiros versículos que quando esse decreto real chegava nas províncias, isso obviamente era acompanhado de choro, de lamentação. Vocês imaginam vocês sabendo que vocês tinham data certa para morrer? Todos aqueles sonhos que você tinha para o futuro, aquela poupança que você estava juntando para os seus filhos, tudo ficava sem significado, porque a morte viria. E é claro, diante de uma situação dessa, a tristeza apareceu, e eles rasgaram as suas vestes e se cobriam de pano de saco e de cinza. Para a gente é meio estranho, né? O que significa rasgar as vestes, colocar cinza sobre a cabeça, vestir pano de saco? Mas essa era uma prática muito comum, não só no povo de Israel, mas em outros povos também. Era uma maneira de eles expressarem, muitas vezes, lamento, luto por alguém que morreu, ou até mesmo arrependimento. O pano de saco era um pano feito de pelo de cabra. Provavelmente era muito desconfortável, ficava pinicando no corpo, para a pessoa ficar desconfortável mesmo. E elas colocavam cinzas sobre a cabeça, achavam alguma fogueira, colocavam cinzas sobre a sua cabeça, e isso demonstrava o luto delas, a situação de ruína, de destruição que elas estavam vivendo, lamentando por aquilo tudo. Você vai achar isso, Jacó fez isso quando achou que José tinha morrido, Davi fez isso várias vezes, né, demonstrou a tristeza dessa maneira, e como eu falei, era uma prática comum. Os próprios persas fizeram isso quando souberam que haviam perdido a batalha na Grécia, na Batalha de Salamina. Eles também fizeram coisas parecidas, como rasgar as suas vestes. Então, era conhecido de todo o povo a situação dos judeus. Quando eles colocavam aquela cinza sobre a cabeça, quando eles rasgaram as suas vestes, todo o povo sabia que eles estavam passando por um momento de lamentação, um momento de tristeza profunda. E, obviamente, Mordecai, sendo o principal responsável por essa desgraça, vamos dizer assim, ele também fez isso. Vestiu suas roupas de pano de saco, colocou cinza sobre a cabeça, e ele foi até perto do palácio do rei, mas, obviamente, que lá ele não entrou, porque havia uma lei que proibia as pessoas entrarem assim, dessa maneira. Os reis persas não queriam ser incomodados, né, da sua vida fácil, de festividades, por alguém reclamando ou lamentando alguma coisa. Mas o fato é que ele fez isso para que Esther o visse. Ela não viu, mas as servas de Esther viram e foram saber de tudo que estava acontecendo. Peço que você acompanhe comigo no versículo 4. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha Esther muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Um fato bem estranho aqui até, tudo indica que Esther não sabia do que estava acontecendo com o seu povo. Parece que ela não tinha noção do que estava acontecendo. A vida no palácio, a vida na cidadela de Susã tinha isolado Esther do seu povo de uma maneira que ela não sabia de notícias tão evidentes como essa. E apesar de ela ter sido doída por ver o tio daquela maneira, por saber que o tio estava daquela maneira, ela não procura saber a causa da aflição dele, mas simplesmente manda roupas para ele. Olha, de repente é bom parar com essa cena toda de choro, lamentação, toma aqui uma roupa, né? Depois a gente conversa. Mas Mordecai não aceitou aquilo. Mordecai se recusou a receber aquelas roupas e ele continuou da mesma maneira. E aí Esther vendo que o tio não queria vestir aquela roupa, mandou de novo o seu servo ir falar com Mordecai. Né? Aqui os dois não estão se comunicando pessoalmente, né? Tem sempre alguém, um mensageiro, indo e voltando. Então, a gente lê no versículo 6 que o ataque saiu à praça da cidade para se encontrar com Mordecai à porta do rei. E Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido. Contou a situação, né, do rolo dele com Amã, né, de como que isso suscitou a ira dele. E também contou a respeito da quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. A gente não sabe como que Mordecai sabia desses detalhes da prata, né, dessa barganha que o Amã tinha feito com o rei Assuero, talvez ele tivesse um informante lá dentro, mas o fato é que ele faz com que tudo isso chegue aos ouvidos de Esther, inclusive o conteúdo do decreto de destruição do povo judeu. E o que ele pede para Esther? Esther, agora que você sabe de tudo isso, você precisa agir. Agora você precisa abrir a sua verdadeira identidade e você precisa ir até o rei Assuero suplicar misericórdia pelo seu povo, pelo povo judeu. O ataque, o servo, então, voltou de novo e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Versículo 10. Então respondeu Esther a ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que ele viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Não é uma coisa muito absurda, né? O Assuero tomar alguns cuidados, ele era um rei, já tentaram matar ele, a gente sabe, né? E Mordecai descobriu esse plano. Então não era uma coisa absurda que ele não permitisse que as pessoas simplesmente entrassem à presença dele. Alguns dizem que o rei Assuero tinha apenas 7 pessoas da alta confiança dele que podiam entrar sem pedir licença. Alguns conselheiros. Certamente Amã era uma dessas pessoas. Mas, pela lei do império, todo aquele que entrasse no pátio do rei deveria ser morto se não fosse convocado. Né? Ou se a pessoa solicitasse uma audiência e o rei deferisse, tudo bem. Mas se não houvesse esse convite ou essa convocação, a pessoa que entrava no pátio do rei seria morta. Essa era a pena da lei. A não ser que o próprio rei levantasse o cetro de ouro e demonstrasse misericórdia para com aquela pessoa. Mas o fato é que Esther não é uma dessas 7 pessoas que podem entrar para falar com o rei a qualquer momento. Por isso ela diz para Mordecai: Mordecai, se eu fizer isso, eu vou morrer. Eu não tenho como fazer isso. Ela não podia ter, de repente, solicitado uma audiência com o rei? Talvez sim, mas tudo indica aqui que ela não estava com muita moral com o rei, porque fazia 30 dias que o rei não chamava a Esther, sua esposa, a rainha. Certamente, ele não dormiu sozinho nesses 30 dias, com um grande harém que ele tinha. Mordecai, então, Esther, na verdade, não está confiante de que ela pode permanecer na presença do rei sem ser chamada e sobreviver. Por isso ela manda as pessoas falarem a Mordecai que ela não pode fazer isso que ele está pedindo. E aí, de novo, o servo sai do palácio, vai até Mordecai, contando as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai, versículo 13, que respondessem a Esther: não imagines, Esther, que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para essa conjuntura, para conjuntura como esta, é que foste elevada rainha? O que Mordecai estava dizendo, Esther? O rei Assuero não é um cara de confiança. Olha o que ele fez com Vasti, expulsando ela do reino. Você acha que você vai sobreviver realmente? todo mundo vai morrer, inclusive você. Mas o Mordecai tinha uma convicção, que era uma convicção muito mais profunda. Ele achava que mesmo que Esther não agisse, Deus mandaria socorro e livramento de outro lugar. É claro que o nome de Deus não aparece aqui explícito, mas é evidente que Mordecai cria na providência do Senhor. Mas ele falou para Esther: Esther, Deus vai dar um livramento, mesmo que não seja por teu intermédio, mas você e a casa do teu pai vão perecer. O que ele quer dizer com isso? Esther, Deus parece que te colocou aí como instrumento dele. Se você desobedecer, ele vai dar o livramento de outro lugar. Mas você e o legado do seu pai, da sua família, é como se o seu nome fosse apagado. Vai trazer vergonha pela tua infidelidade, vai morrer a tua família, a memória dela, porque você está sendo infiel ao Senhor. O que Mordecai estava dizendo aqui para ela: olha, se você dessa vez, Esther, continuar escondendo a sua identidade, é provável que você nunca mais venha reavê-la. Talvez não haja mais espaço para arrependimento. Mas nesse momento crucial, ele lança aquela pergunta que desperta Esther: será que não foi precisamente para isso que você foi colocada nesse lugar, como rainha? De novo aqui, a providência de Deus fica implícita, mas ao mesmo tempo bem clara. Será que não foi para isso, Esther, que Deus te colocou aí? A gente sabe que Esther tomou caminhos muito perigosos, mas Deus tem os seus planos. Assim como no caso dos irmãos lá de José, que venderam José para o Egito, depois você vai ver que era plano de Deus. Ele transformou o mal dos seus irmãos em bem, porque José tinha que estar naquele momento para salvar o povo da fome. E no caso aqui, Esther, com toda a sua desobediência, ela está lá no palácio do rei. É justificável o que ela fez? Claro que não. Ela desobedeceu a Deus, ela pecou contra o Senhor, mas o Senhor tem a sua vontade secreta. Por isso que nós sabemos que as pessoas são responsáveis pelo que fazem, como Esther era, mas ao mesmo tempo Deus é soberano. E num momento como esse, não era mera coincidência que Esther estivesse lá, uma judia, a única do povo judeu que podia influenciar o rei. Antes de a gente ver o que Esther vai decidir, eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui para a mudança na vida de Mordecai. Desde o último capítulo, vocês sabem que ele teve esse despertar, né, de pensar: que vida que eu estou vivendo afastado do povo do Senhor. E, de repente, ele coloca a sua confiança unicamente em Deus. Ele não tinha ideia de como Deus salvaria o seu povo, mas, sendo um judeu, certamente ele conhecia a Escritura, certamente ele conhecia as histórias antigas, e ele sabia que em momentos muito improváveis, Deus sempre salvou o seu povo. Quando Sara tinha 90 anos, Deus lhe deu um filho como ele havia prometido, mesmo que ela risse, né, sabendo: poxa, eu tão velho vou ter um filho. Deus encaminhou um filho, o filho da promessa. Quando Deus manda Abraão matar Isaac, Abraão sabia: olha, Deus não vai ser infiel, Deus não vai quebrar suas promessas, talvez ele ressuscite o meu filho, eu creio nisso. Ele obedeceu a Deus crendo naquilo. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, eles fugiram e foram encurralados, porque o exército do faraó vinha atrás e tinha um mar na frente deles. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus salvou o seu povo novamente. Por isso, Mordecai está confiante de que Deus vai salvar o seu povo novamente. Ele parou de temer o Império Persa para temer aquele único que deve ser temido, que é o nosso Deus. Ele que está no controle, não a Pérsia, não Assuero, não Amã. E por isso ele quer fazer com que Esther enxergue isso, que ela faz parte de um plano providencial de Deus para salvar o povo. Deus é soberano. Esther e Mordecai eram responsáveis, assim é conosco também. Mas agora voltando para Esther aqui. Você sabe que por vários anos ela camuflou. Ela andava camuflada lá na Pérsia, escondendo a sua identidade, sendo igual àqueles da cultura. Mas chega um momento em que ela precisa decidir. Ou ela apaga completamente a sua identidade do povo de Deus, ou ela toma uma decisão aqui, se arrepende e arrisca a sua própria vida para salvar o seu povo. Mas não havia mais como ela viver entre dois mundos, não havia mais como ela querer agradar o Império Persa e agradar a Deus ao mesmo tempo. Essa vida dupla tinha que parar. Não tinha mais como ela ser essa mulher que ela vinha sendo, não íntegra, mas vivendo uma vida dupla. E muitas vezes Deus coloca tempos difíceis na vida dos seus filhos justamente para que eles tenham que decidir, olha, eu não vou, daqui eu não posso mais, eu preciso voltar, com o filho pródigo, né? Que no momento crucial ele fala, olha, não consigo mais, eu preciso voltar para o meu pai. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Esther aqui. E qual que é a resposta dela? Vejam comigo lá no versículo 15. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, junta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Quando ela ouviu a chamada de Mordecai, quando ela entendeu que ela não estava ali por mera coincidência, ela toma essa decisão, então. Ela que tinha completamente, quase que completamente abandonado o povo de Deus, abandonado o próprio Senhor, de repente percebe que mesmo assim Deus poderia usá-la por uma causa tão nobre que era salvar o próprio povo judeu. Mesmo que custasse a sua vida, Esther estava disposta a ir até a presença do rei. A vida no palácio, com todo aquele luxo, aquelas comidas e festividades e banquetes, não valia a pena sem o Senhor Deus. A própria vida em si não valia a pena. E aí ela decide ir até a presença do rei. E meus irmãos, saibam que ela vai entrar naquele pátio. Ela não vai ter condição de falar nada antes que o rei decida. Ela morre ou ela vive. Então ela sabia que ela não tinha como garantir o que ia acontecer. E ela se entrega aqui plenamente ao Senhor, porque ela pede a Mordecai: Mordecai, peça para que o povo jejue por mim. E vocês sabem que o propósito do jejum é a oração, é a dependência do Senhor. O pastor Ian Duguid diz que nos tempos bíblicos, o jejum era uma maneira normal de expressar contrição pelo pecado e dependência de Deus em face da dificuldade, fosse pessoal ou nacional. Era também uma afirmação de que há mais nesta vida do que a mera existência física, um repúdio público à filosofia, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ao jejuar, devemos lembrar a nós mesmos que nosso estado natural neste mundo não é fartura, mas a fome. Devemos apelar a Deus que nos garanta aquilo de que tão desesperadamente necessitamos. E tudo indica que Esther entendeu isso. Ela necessitava do Senhor para cumprir essa missão. E ela chama um jejum, não de um dia, que seria o normal, mas ela chama um jejum completo, dia e noite, por 3 dias, tamanha a dependência dela do Senhor, tamanha a necessidade que ela tinha de depender do Senhor. Até então a gente viu que Esther conseguia as coisas pela sua aparência, pela sua beleza, seus perfumes e coisas do tipo, mas agora ela diz: não, eu não posso mais fazer as coisas do meu jeito. Eu dependo unicamente da misericórdia de Deus. Se o rei me aceitar, será por causa do Senhor, que a vontade dele seja feita. E meus irmãos, vocês notaram, talvez, no versículo 3, que os judeus já estavam jejuando. O povo parece que tinha entendido também qual que era o momento deles. Esther não sabia que eles estavam jejuando, que eles estavam já nesse clima de dependência do Senhor. Mas o versículo 3 fala que, quando ouviram aquilo, aquele decreto do rei Assuero, eles reagiram o quê? Com grande luto, com jejum, choro e lamentação. Existe outra passagem na Bíblia, vocês não precisam abrir, mas está lá no livro de Joel, no capítulo 2, em que ele diz o seguinte, o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com lamentação. Exatamente o que os judeus estavam fazendo aqui. Entendendo, então, esse contexto do profeta Joel, que foi escrito muitos anos antes desses fatos aqui, você pode saber que os judeus, eles não estavam desesperados. Talvez alguns estivessem, mas, em geral, eles estavam lamentando, muito provavelmente pelos pecados deles, lamentando pela situação em que eles se viam e dependendo do Senhor mais uma vez para sua salvação. E o profeta Joel continua dizendo, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade. E depois ele fala, o que é bem interessante, porque parece também com o que Mordecai fala. Joel diz, quem sabe Deus não se voltará, se arrependerá, né, da calamidade que ele trazer para o povo e deixará após si uma bênção. Não parece o que Mordecai falou a Esther? Quem sabe, Esther, não foi para momentos como esse que Deus te colocou a posição de rainha para salvar o seu povo? E o profeta Joel encerra essa passagem dizendo, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Foi exatamente o que Esther fez, proclamou esse jejum. A voz dela, o chamado dela, soou como uma trombeta em Sião, para que o povo dependesse de Deus com jejum e oração. E o último versículo desse capítulo de Esther nos diz que Mordecai foi e fez tudo quanto Esther havia lhe ordenado. Que é uma frase curiosa, porque geralmente era o oposto, né? Esther fazia tudo aquilo que Mordecai havia lhe dito, e muitas vezes ela nem pensava se aquilo agradava a Deus ou não, ela simplesmente fazia. Mas agora ela entendeu o seu papel, e ela pede a Mordecai que faça tudo aquilo que ela havia ordenado. Deus tinha colocado Esther no momento certo, naquele palácio, naquela cidade, para que ela fosse instrumento de salvação para o povo judeu. Nosso capítulo termina aqui, e como vocês sabem que toda a Escritura, não só o Novo Testamento, mas Antigo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, a gente já pode partir para algumas aplicações. A primeira aplicação que eu gostaria de deixar para os irmãos aqui, com base no que a gente viu, tem a ver inicialmente com esse isolamento de Esther no início do capítulo. Vocês perceberam que ela estava alheia ao que estava acontecendo ao redor dela. Principalmente é o que acontecia ao seu povo, o povo judeu. E a minha pergunta é, quantos de nós estamos também indiferentes ao que ocorre ao mundo, ocorre no mundo ao nosso redor? A vida na cidadela de Suzã não é muito diferente do que a gente vive hoje. Entretenimento, conforto, festividades, facilidades, uma vida muito cômoda. Hoje nós temos os filmes que a gente quer assistir, no momento que a gente quer assistir, as músicas de todo mundo com um clique, comidas que nenhum rei da antiguidade sonharia em comer, e você não precisa caçar, não precisa sair, não precisa pedir ninguém, você compra, você pede em casa, está com vontade de comer alguma coisa, daqui a 30 minutos tem aquela comida na sua casa. Você tem todas essas facilidades, toda essa comodidade, essa tranquilidade. E apesar de essas coisas serem boas, não são coisas ruins, muitas vezes a nossa ênfase em conforto, ênfase em comodidades, em facilidades, acaba ofuscando o chamado que Deus tem para nossas vidas, de agradá-lo com tudo o que nós temos e tudo o que nós somos. Será que nós não estamos, a pergunta que eu deixo novamente, muito confortáveis com as nossas vidas? Será que isso não faz com que a gente fique alheio a tudo que acontece ao nosso redor? A gente lamenta pelo povo de Deus que é perseguido constantemente. O pessoal fala da era dos mártires, né? No início da história da igreja. Os estudiosos falam que a era dos mártires é agora. Morreu muito mais gente no século XIX e XX do que em toda a história. Você conhece também o fardo dos seus irmãos aqui dessa congregação? A ponto de orar e até jejuar pelos problemas que eles têm. Será que essa comodidade que nós temos não tem, inclusive, feito com que a gente esqueça do que há dentro de nós, o pecado? São coisas que a gente precisa refletir, irmãos. O segundo ponto que eu queria deixar é que Deus utiliza diversos meios para nos acordar, para nos levar ao arrependimento e dependência dEle. Isso porque a gente facilmente tem a nossa fé esfriada, a gente fica morno, mas Deus, na graça dEle, Ele nos busca. Isso aconteceu na história de Israel. Acho que o livro que mais mostra esse ciclo de dependência de Deus, idolatria, lamentação e clamando a Deus de novo por misericórdia de Deus, salvando o seu povo, talvez o livro mais típico nesse sentido seja o livro de Juízes. Deus salvava o povo, depois de alguns anos o povo decaía em idolatria, Deus mandava um inimigo, assolava o povo lamentava, clamava a Deus por socorro, Deus enviava o socorro novamente. E muitas vezes a nossa vida é assim. E talvez você se encontre nesse momento justamente no vale, justamente naquele ponto em que você percebe que você fez muitas escolhas erradas, que você está vivendo uma vida dupla nesse mundo. Mas o chamado de Deus para você hoje é: não importa a sua circunstância agora, não importa o que você fez, você pode clamar a Deus por arrependimento. Ele pode estar usando a situação na sua vida, talvez um abalo familiar, talvez um conflito interno, justamente para te trazer novamente para Ele, para que você dependa do Senhor. E muitas vezes Deus não usa nenhum tipo de abalo, nada do tipo, mas Ele utiliza irmãos. Um irmão que está do seu lado, talvez para te ajudar a enxergar a situação, como Mordecai fez com Esther. Ele ajudou ela a enxergar essa realidade, e talvez nós precisemos hoje também de mais Mordecais, esse novo Mordecai, que vai e que mostra a perspectiva das coisas, que nos mostra o perigo em que nós estamos vivendo, o caminho de morte que nós estamos andando. Um irmão que vai e te exorta de maneira honesta, mesmo que te fira, mas que está preocupado com a sua vida. Talvez seja você esse Mordecai na vida do seu irmão, encorajando ele a fugir desse caminho de morte que ele está vivendo. O terceiro ponto é: não despreze o lugar em que Deus te colocou. Deus é soberano, irmãos. A gente aqui, nessa igreja, a gente enfatiza muito a soberania de Deus. Não é porque é uma doutrina para a gente discutir com outros crentes e mostrar que Deus é mais soberano do que eles acreditam. Não. A soberania de Deus serve na prática, para nosso conforto e para nosso entendimento também. Deus colocou cada um de vocês exatamente onde você deveria estar. Você nasceu na família certa, você está exatamente no local de trabalho que Deus quis que você tivesse agora, você está morando na vizinhança que Deus te colocou. Você não precisa esperar, quando eu trabalhar em tal lugar, quando eu for em missões, não sei, aí eu vou servir a Deus. Não, Deus te colocou exatamente onde você está agora para tomar uma decisão, muitas vezes difícil, ou para falar com alguém, mas você deve servir a Deus onde você está. E se você pensa, poxa, mas eu, né? Eu que vou fazer alguma coisa para o meu Senhor, eu que vacilei tanto, eu que pisei na bola tantas vezes, exatamente você, se você pensa assim, você está no caminho certo. Você não é capaz. Esther não era capaz, ela chamou o povo a orar e jejuar por ela, porque ela não era capaz de fazer o que ela estava sendo chamada a fazer. E, meus irmãos, ver o que Deus está fazendo na vida de Mordecai e Esther é uma esperança para a gente. Pessoas que comprometeram a fé durante anos, de repente são aquelas que Deus vai usar, talvez no momento mais crucial da história do povo judeu no Antigo Testamento, Ele vai usar justamente Esther e Mordecai, para que eles fossem providenciais, instrumentos nas mãos do Senhor, para que Ele livrasse o seu povo do aniquilamento, do genocídio completo. Sem os judeus daquela época, todos aniquilados, de onde viria o nosso Senhor Jesus Cristo? Onde estariam as promessas de Deus? Deus coloca cada um de vocês onde vocês devem estar para que vocês ajam com coragem e fé para a glória de Deus. Talvez muitos de vocês conheçam um cara chamado William Wilberforce. Esse irmão nasceu em 1759 na Inglaterra. E quando ele era criança, ele admirava muito homens como George Whitefield, o grande pregador, John Wesley, John Newton. E depois de um tempo, sendo influenciado por esses homens, ele acabou abandonando a fé e vivendo uma vida mundana. Mas lá pelos seus 20 e poucos anos, quando ele já era membro do parlamento inglês, ele entregou a sua vida a Cristo de maneira definitiva. E lá nesse parlamento inglês, vocês conhecem a história, ele enfrentou uma oposição violenta por mais ou menos 46 anos, porque ele lutava pelo fim do tráfico de escravos, pelo fim do comércio, aqueles navios negreiros, a escravidão em si. Foi a grande luta dele durante 46 anos, até que o Império Britânico, em 1833, proibisse qualquer tipo de prática escravagista. E depois vocês sabem que isso veio, inclusive, a respingar aqui no nosso país, que no fim do século XIX também aboliu a escravidão. Mas o que muita gente não sabe é que esse homem, Wilberforce, ele quase desistiu da política no início da sua vida, da sua vida cristã, porque ele achava que não podia servir a Deus lá naquele meio. Ele achava que para ser um cristão ele precisava ir para outro lugar, de repente ser um missionário, algo do tipo. Mas graças a Deus que ele tinha diversos amigos, amigos fiéis. Um desses vocês conhecem muito bem, que foi John Newton. John Newton escreveu o famoso hino, talvez o mais famoso da língua inglesa, Amazing Grace. E esse John Newton era também, ele fazia tráfico de escravos também, antes de se converter a Cristo. Mas foi outro amigo que falou uma coisa crucial para William Wilberforce. E esse cara era o primeiro-ministro da Inglaterra na época, William Pitt, que, sabendo que o Wilberforce estava meio abalado com aquilo, ele disse: Wilberforce, não perca tempo ou o território será ocupado por outro. E um dos biógrafos do Wilberforce diz que o que o primeiro-ministro lhe disse era pura verdade. Porque se, como Wilberforce pensava, o próprio Deus lhe estava chamando para essa tarefa e ele estava recuando, Deus também poderia encontrar outro que a fizesse, o que ele certamente o faria. A soberania de Deus não nos leva à passividade, nos leva à responsabilidade. Deus pode usar outra pessoa, mas talvez ele queira usar você. Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus para isso. E glórias ao Senhor que Wilberforce entendeu aquilo, que ele estava no local certo, no momento certo, para aquela missão dada por Deus. E ele escreveu no seu diário um dia dizendo o seguinte: o grande propósito da minha existência parlamentar é a abolição do tráfico de escravos. Diante dessa grande causa, todas as outras se tornam menores ante os meus olhos e devo dizer que a certeza de que aqui estou no lugar certo contribui grandemente para o prazer com o qual me esforço em defendê-la. Se agradou a Deus me honrar até aqui, que eu seja um instrumento para deter tamanho aumento da perversidade e crueldade. Ele cria na soberania de Deus. Ele cria na providência de Deus de que ele estava no local certo e que Deus o capacitaria a fazer aquela missão que Deus estava chamando. E talvez eu e você nunca tenhamos assim um chamado tão alto como o da Rainha Esther ou o do William Wilberforce para acabar com algumas mazelas da nossa sociedade, mas o fato, irmãos, é que Deus colocou você no contexto em que você vive. Por que Deus te colocou nessa escola? Por que Deus te colocou nessa universidade, com esses amigos, nessa igreja, na sua vizinhança? Para você agir com fé e agradar ao Senhor. Talvez você na universidade possa dizer com a convicção que Esther disse: porque Jesus foi humilhado e morreu pelos meus pecados, eu falarei do Evangelho para esse meu amigo, se eu for humilhado, fui humilhado. Ou então um empresário, no momento decisivo, talvez tenha que dizer: porque Jesus morreu na cruz e sofreu todo tipo de rejeição em meu favor, eu farei a coisa certa e não aceitarei esse negócio desonesto. Se eu for rejeitado, fui rejeitado. Seja onde for, irmãos, com um amigo, com um irmão da igreja, os pais com seus filhos, você pode estar certo de que você está no lugar certo onde Deus queria que você estivesse e você pode agir com fé e entregar os resultados na mão do nosso Senhor. Não foi exatamente para tempos assim que Deus nos chamou para sermos sal e luz? E por último, a gente não pode deixar de falar do nosso Senhor Jesus Cristo, para o qual toda a Bíblia aponta. Vocês viram aqui que os judeus na Pérsia precisavam de um mediador, alguém que fosse aonde eles não tinham como ir, à presença do rei, clamar por misericórdia. Ester tinha que fazer isso, ou o povo morreria. E todos nós, irmãos, precisamos de um mediador para interceder por nós diante de um grande rei também. A gente se rebelou contra ele e a gente não pode comparecer à presença desse rei sem ser convidado, de qualquer jeito. Existe um edito de morte contra nós que diz que a alma que pecar, essa morrerá. Mas Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, decidiu agir no nosso lugar. Ao contrário de Ester, ele nunca camuflou a sua identidade, mas ele assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Apesar da grande angústia que ele estava sentindo naquele momento, apesar de ter sido abandonado por todos os seus amigos, apesar de saber que ele enfrentaria a ira de Deus, ele não escolheu o caminho mais fácil, mas o caminho mais difícil, que foi o caminho da obediência e do amor. Enquanto Ester disse, se perecer, pereci, Jesus falou, eu sei que eu vou perecer, mas eu vou morrer para que eles tenham vida. Ele fez isso com coragem. E como o autor chamado Oswald Chambers nos disse, ele bebeu o cálice da ira sem misericórdia, para que nós bebêssemos o cálice da misericórdia sem a ira. Mas nós sabemos que o nosso Senhor não pereceu para sempre. Nós sabemos que ele ressuscitou, que ele foi elevado aos céus e que o sacrifício dele no nosso lugar foi aceito, e hoje ele intercede por cada um de nós, pedindo que Deus dê força a cada um de vocês nas situações que vocês enfrentam nas suas vidas. E por causa desse grande Salvador, a Bíblia fala que hoje nós podemos entrar até de maneira ousada diante do grande Rei do Universo. O autor de Hebreus diz lá no capítulo 10, portanto, irmãos, tenhamos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. E se você, por acaso, hoje está aqui, mas não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ou você está nos ouvindo, a palavra de Deus é bem objetiva. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por que você não faz isso hoje? Quem sabe não foi para esse momento que Deus te trouxe até aqui. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque a tua palavra é tão fiel, tão bonita. Obrigado, Pai, porque em todo o Antigo Testamento a gente vê homens que não cumprem o seu chamado, muitas vezes, homens que são infiéis, que não mereciam o teu amor. Mas obrigado porque o Senhor usa esses homens. O Senhor não os usa porque eles são bons, mas o Senhor escolhe essas pessoas como nós, pessoas falhas, fracas, miseráveis, para cumprir grandes propósitos para o Senhor. Sabemos que não merecemos isso, Mordecai e Ester mereciam a morte, como nós também, mas obrigado porque o Senhor usou esses irmãos, Mordecai e Ester, para que, por meio deles, o teu povo fosse salvo, e que, por essa linhagem dos judeus, viesse o judeu perfeito, que viveu de maneira perfeita, morreu no nosso lugar, e hoje está à direita, à tua direita, Senhor. E obrigado porque ele abriu o caminho para que nós também pudéssemos hoje te chamar de Pai, comparecer à tua presença sem nenhum tipo de medo, porque Jesus Cristo conquistou isso por nós. E nós hoje temos essa justiça perfeita imputada a nós e os nossos pecados são perdoados. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos o Senhor pelo Senhor Jesus que até hoje intercede por nós. Obrigado. Nós agradecemos por intermédio desse nosso grande Salvador Jesus Cristo. Amém.